Lucas 7, dos versículos 13 a 16. Quando o Senhor a viu, compadeceu-se de sua desgraça e disse-lhe: não chore. Então ele se aproximou e tocou o caixão, os carregadores pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levante-se. Então o morto se sentou e começou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Então todos ficaram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus olhou com misericórdia para o seu povo. Está aqui: quando o Senhor a viu, a sua desgraça tocou-lhe o coração. Hoje ele vê você, hoje ele vê a mim. Hoje aquilo que afetou a você e a mim toca profundamente o coração dele, a fim de mudar nosso destino e por fim a aflição. E ele diz aqui: não chore. Há pessoas que são atingidas pela aflição, pelas circunstâncias. Nem sempre isso é visível, mas às vezes pode se ver isso nelas. Mas o Senhor quer ajudá-las a sair dessa aflição. Ele vê nossa infelicidade. Isso vai ao seu coração. E Ele diz: não chore. Eu estou aqui. E quando eu estou aqui, a sua situação muda. O morto volta à vida, o leproso fica purificado, o cego passa a ver, o coxo passa a andar. Quando o Senhor está presente, algo acontece. Nós nos aproximamos dele e então acontece, e levamos conosco o que ele nos concede pela graça, como está escrito aqui. Então ele se aproximou e tocou o leito ou o caixão. Esse é o nosso Senhor. Ele não se limita a ver apenas o infortúnio passar ou estar aí presente. Ele intervém diretamente na situação. Ele a toma em suas mãos. E então a situação fica por enquanto parada e não avança mais. E com essa pausa vem a intervenção de Deus e a transformação, o novo começo, a nova vida. Essa é aqui a lição que podemos tirar desses curtos versículos. Então ele se aproximou e tocou a maca. Mais uma vez, ele não ficou assistindo e pensando: bem, isso é ruim, sinto muito, tem gente chorando aqui. Ele resolve a situação. Ele se aproxima. Nós observamos, nós passamos ao largo. Ele não fica observando, ele não passa ao largo. Ele pega, enfrenta a questão que diz respeito a você e a mim. Então ela fica parada, então vem a mudança, então vem a nova vida com o nosso Senhor. Aqui está: então os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levante-se. Então o morto sentou-se ereto e começou a falar. Vocês sabem que, quando aplicado ao campo espiritual, isso também se aplica. Quando uma pessoa se converte a Cristo, então uma fonte divina jorra dentro dela. Ela invoca o nome do Senhor e é salva. E então louvor brota de seus lábios, ou seja, o louvor do coração pela salvação, pelo perdão, pela misericórdia. Também o versículo 16 é muito, muito importante. Então todos ficaram tomados de temor e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus olhou com misericórdia para o seu povo. Eu não quero distorcer as escrituras, mas ainda hoje Deus olha com misericórdia para o seu povo. Conforme a palavra da escritura, a quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia, e de quem eu me compadecer, de mim me compadecerei. Quando Deus passou ao lado de Moisés, ele exclamou: eu sou misericordioso com quem eu sou misericordioso, e tenho compaixão de quem eu tenho compaixão. Vocês sabem que poderíamos falar a cada vez sobre os desenvolvimentos do tempo do fim, sobre o próximo retorno do Senhor, sobre a mensagem divina que nos foi concedida pela graça, pela qual ficamos cada dia mais gratos a Deus. Eu já disse isso muitas vezes. Em todos os lugares, irá de uma mistura para outra mistura e voltará de novo, mas a congregação noiva chamada para fora não se misturará novamente, mas permanecerá separada, consagrada a Deus e santificada, e será preparada para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês, aliás, comemoram esse ano na Suíça, eu creio que o aniversário de 700 anos, e a comemoração hoje acontece em Berna, no estádio, a grande manifestação das igrejas livres. Eu ouvi brevemente no rádio, no caminho de Zurique. Quando então se ouve tudo o que está sendo dito, parece assim tão próximo da realidade. Então política entra em cena, política religiosa e outras, e logo percebe-se como essa mistura vai tomando conta. Deus separa, Deus chama para fora e chega até a dar a ordem: não toquem em nada impuro. Então eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu me alegro todas as vezes, de novo, quando penso nas palavras de Amós 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. Saibam bem, virão dias, assim diz o Senhor, Deus, em que enviarei uma fome sobre a terra. Não será, porém, uma fome de pão, nem uma sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não interpretações, não explicações, não opiniões, mas a palavra original do nosso Deus. Na palestra em Bremen, já mencionado anteriormente, duas senhoras estavam sentadas bem à esquerda entre o público, e eu percebi que elas estavam ficando com muito calor, e eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Eu simplesmente fiz lá e disse: senhoras, se as senhoras acham que essa proclamação não é dirigida a vocês, então não se sintam obrigadas a ficar, sintam-se à vontade para sair da sala. E vejam só, elas se levantaram e seguiram seu caminho. A palavra de Deus não é destinada a todos. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. E eu creio que a palavra se cumpre repetidamente, aquela que o irmão Branham também citava com frequência: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga ou puxe primeiro. E todos aqueles que o Pai me deu, vêm a mim e eu lhes dou a vida eterna. Quando somos assim atraídos por Deus, não é para uma congregação, mas para o Senhor, não é para que os nossos nomes sejam registrados em algum lugar, mas para reconhecermos que nossos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro antes mesmo da fundação do mundo. Eu relaciono esse texto de Amós, capítulo 8, versículo 11, com a passagem maravilhosa de Mateus 24. Eu creio que isso tornará cada vez maior para todos nós. Afinal, Deus colocou nos últimos dias a sua palavra em toda a sua extensão no castiçal, como já foi frequentemente ressaltado. Ao longo da história da igreja, certas verdades foram colocadas no castiçal. Dependendo do avivamento e do nível espiritual, isso foi avançando cada vez mais. Mas agora, no fim dos dias, não se trata mais apenas de verdades parciais, agora é a plena verdade, o completo conselho de Deus, o pleno evangelho. Isso inclui todas as promessas que Deus, por sua graça, nos concedeu para o tempo do fim. E quem hoje caminha com Deus, quem hoje crê a Deus, crê nas promessas que Deus deu para os dias de hoje. Será que ouvimos isso juntos? Quem crê hoje a Deus e crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele crê que Ele é o onipresente e crê nas promessas que Deus concedeu para esse tempo. Quando se ouve programas religiosos, inclusive sobre unidade, sobre amor, sobre tudo, e depois, por outro lado, essa mistura. Eu vou ler apenas dois versículos de Mateus 24, mais precisamente os versículos 46 e 47. Bem-aventurado um tal servo que, quando seu Senhor retornar, for encontrado realizando essa tarefa. Em verdade, vos digo, ele o colocará sobre todos os seus bens. Tem que haver um período antes do retorno de Jesus Cristo, onde não somente aqui um pouquinho, e lá mais um pouquinho, como Isaías descreve no capítulo 28, mas aquilo que Deus, pela graça e pelo Espírito Santo, o que Ele revelou, colocou por meio do mensageiro e na mensagem no castiçal, para que essa palavra restaurada em sua totalidade seja colocada no castiçal e proclamada, a fim de que uma noiva da palavra possa ser chamada e preparada. Uma noiva que não segue seus próprios caminhos, não proclama suas próprias palavras, mas que possui a palavra do noivo e assim siga o Senhor. Nesse contexto, eu penso em Apocalipse 22, que para mim é um absoluto, a convicção definitiva da palavra revelada de Deus nas Santas Escrituras e em nossos dias renovada a partir das Escrituras. Apocalipse 22, versículo 6. Então ele me disse: essas palavras são fiáveis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para anunciar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Isso também eu já mencionei aqui e ali e repetidamente. O extraordinário não está em uma pessoa, mas na obra e no agir sobrenatural do nosso Deus. Não foi Zacarias, mas sim o anjo que se aproximou dele, que veio a ele, posicionou-se à direita do altar dos holocaustos e lhe deu a promessa. Não foi Maria, mas mais uma vez o anjo que veio anunciar história da salvação. Não foram os pastores no campo, nos arredores de Belém, que fizeram algo de especial. Eles apenas estavam presentes quando algo extraordinário aconteceu vindo do céu. E quando percorremos toda a Santa Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, então vemos que não foram homens especiais, mas sim os eventos sobrenaturais especiais dos quais homens de Deus e o povo de Deus sempre tiveram parte. O mesmo aconteceu em nossos dias. Vocês sabem que quando se diz às pessoas que o irmão Branham era um homem especialmente abençoado por Deus, uns balançam a cabeça, outros dizem sim, pode ser que seja verdade, mas o que isso tem a ver comigo? Somente quando Deus puder nos mostrar por meio da palavra que não foi simplesmente um homem que de repente tomou uma decisão, criou um programa e chamou a atenção para si mesmo, mas que Deus interveio de maneira sobrenatural no acontecimento de salvação. E quando o anjo do Senhor se apresentou ao irmão Branham no dia 7 de maio de 1946, por volta das 23 horas, uma luz iluminou o quarto e ele recebeu a comissão de ir a todo mundo, ou seja, levar a mensagem que deveria preceder a segunda vinda de Cristo. João passou por uma experiência semelhante. Ele estava na ilha de Patmos e nós lemos isso no Apocalipse, no capítulo 1, nos primeiros versículos, Apocalipse 1, a partir do versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que está para acontecer, e ele a revelou por meio de sinais, enviando seu anjo ao seu servo João. Não foi a decisão de João. Ele foi exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa foi uma parte. Então Deus interveio. Então Deus começou a agir. Ele apenas estava lá, presente, quando isso aconteceu. Quão gratos podemos ser até os dias de hoje? Assim como um Saulo a caminho de Damasco é repentinamente envolvido por uma luz sobrenatural, ouve a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente cai no chão. Houve homens de Deus, como acabei de dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus envolveu em seu plano de salvação, e sempre houve, em todas as épocas, o povo de Deus que tem parte na história da salvação que Deus realizou em determinados tempos e cujo curso simplesmente tinha que ser assim. Por isso, nós ressaltamos, não para julgar, não para condenar, nem mesmo para nos diferenciarmos de todos os outros, mas, mesmo assim, ressaltamos, quando Deus, nesses dias, faz algo, não um ser humano, não William Branham ou outros, mas quando Deus interveio de forma visível e sensível na história da salvação e deu um sinal. indicou o rumo e colocou as promessas para esses dias no castiçal. E pôde usar e enviar alguém que, em vez de apontar a si mesmo, apontasse para Jesus, assim como João Batista fez. Então, não podemos passar ao largo disso, como se Deus não tivesse feito nada. Quem passa ao largo do agir sobrenatural de Deus, que se manifesta aqui na Terra, no campo da história da salvação, ele passa, no fundo, ao largo do próprio Deus. Então, pode-se cantar salmos com aleluia, com glória e muito mais. Para Deus, só conta aquilo o que ele mesmo faz, e somente aqueles que têm parte direta no seu agir alcançarão o alvo. Ontem, nesse lindo casamento, foi recitado um poema baseado em 1 Coríntios 13, e eu devo dizer que me moveu tanto que eu gostaria de comentar brevemente sobre ele. 1 Coríntios 13. É claro que podemos pregar sobre amor, podemos falar sobre ele, podemos esperar que os outros o demonstrem. A questão é se nós o temos pessoalmente, se ele é colocado em prática e exercido em nossa vida. Aqui Paulo escreve em 1 Coríntios 13: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse o amor, seria apenas um metal que ressoa ou um sino que soa. Nós vivemos em tempos em que tudo fala de amor, amor ao próximo, de união. Será que isso sempre significa o que o Senhor quis dizer? O amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor ao próximo e, acima de tudo, o amor à verdade. Daqui a pouco leremos algumas passagens. Aqui está, e aqui trata-se unicamente do amor divino. Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a sabedoria, e se tivesse toda a fé a ponto de mover montanhas, mas não tivesse o amor, nada seria. A palavra nada não deixa margem para nada mais. Ouvimos alguns dias, por meio de Rajiv Gandhi, que seus restos mortais foram consumidos pelas chamas e nada mais restou. Se estiver escrito aqui, se essas coisas faltam, então eu não seria nada. Por mais fé que tenhamos, por mais profecias que tenhamos, por mais conhecimento que tenhamos, por mais que conheçamos todos os mistérios, se o amor divino não estiver em nós, então não somos nada. E continua: e se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres e entregasse meu corpo à morte na fogueira, mas não tivesse o amor, de nada me serviria. Meus amados, nós precisamos de tudo o que Deus tem para nos dar. Mas tudo o que Deus nos dá tem que estar imerso nesse amor divino. Assim como uma engrenagem precisa estar lubrificada com óleo, todo o mecanismo da congregação do Deus vivo precisa estar lubrificado com óleo do Espírito Santo, estar dentro desse óleo para que tudo corra bem. No versículo 4 está escrito: o amor é paciente, é bondoso, o amor não tem inveja nem ciúme, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não é indelicado, não busca o próprio interesse, não se deixa amargar, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra muito mais com a verdade. Ele tudo encobre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que nós podemos dizer isso de nós mesmos? Talvez haja momentos de provação em nossa vida em que nos encontramos em uma situação difícil no limite e tendemos a nos perguntar, será que tudo isso é mesmo necessário? Deus não deveria intervir aqui quando enfrentamos hostilidades, quando as pessoas nos tratam injustamente, até mesmo de forma intencional fazem o que é injusto. Como se parece, então? No versículo 8, lemos, o amor nunca acaba. O dom da profecia chegará ao fim. O dom de falar em línguas cessará. E o conhecimento chegará ao fim. Pois nosso conhecimento é parcial, e nosso dom de profecia é parcial. Quando vier o que é perfeito, então o que é parcial terá fim. Agora Paulo chega à conclusão e escreve: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, julgava como criança, mas desde que me tornei adulto, deixei para trás a natureza infantil. Pois agora vemos como em um espelho, de forma indistinta, mas então veremos face a face. Agora meu conhecimento é parcial, mas então conhecerei plenamente, assim como também fui plenamente reconhecido. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três coisas, mas a maior delas é o amor. Nós compreendemos que aqui se trata do amor de Deus. Deus é amor, e o amor de Deus, a natureza de Deus, tudo o que Deus é, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. No capítulo 14, versículo 1, está escrito: buscai, pois, o amor, mas procurai também os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. Nós sabemos que o apóstolo Paulo abordou tudo o que dizia a respeito às diversas congregações, todos os temas que poderiam surgir na pauta da congregação do Novo Testamento já foram abordados nas cartas. Quão gratos podemos ser a Deus pelo fato de que a situação das diversas congregações locais era tão variada que havia problemas, havia necessidades, aflições, que eram perguntas que eram feitas. Aconteceu por nossa causa, para que hoje nós tenhamos uma resposta completa a partir da palavra e não precisemos decidir por conta própria o que fazer em determinadas questões. Deus, afinal, concedeu-nos a graça. Ele realmente pensou em tudo. Vamos nos provar a nós mesmos nesse momento, eu, a mim e cada um de vocês a si mesmo, para ver se o amor de Deus, sobre o qual está escrito aqui, se esse amor perfeito de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se amamos a Deus assim de todo coração e de toda alma e de todo entendimento, isso implica, inclui, que façamos o que Ele disse. Pois ele diz: se vocês me amam, então guardarão a minha palavra. Simplesmente faz parte, não se trata apenas de regras que Deus deu. Ele sabia exatamente porque ele exigiu uma coisa e outra para ver nossa obediência. Eu gostaria de continuar lendo na carta aos Romanos, também a conhecida passagem de Romanos 5, versículo 5. Quem não teria essa passagem bíblica na memória ou no coração? Romanos 5, versículo 5. Mas a esperança não leva à decepção, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Nós temos a esperança, e João escreve: quem tem essa esperança nele, purifica-se, assim como ele é puro. Nos é dito que a esperança não leva à decepção, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amados, ou por meio dessa proclamação, que a congregação noiva deve ser trazida ao estado para poder ser arrebatada. E todas essas palavras fazem parte disso. Elas precisam ser acolhidas, cridas e vivenciadas. Como já foi dito anteriormente, o amor de Deus nos une a Deus e a tudo o que vem de Deus. Será que compreendemos isso? O amor de Deus nos conduz ao divino. E como lemos, foi derramado em nossos corações pelo Espírito. E Paulo escreve aos Coríntios: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Não o Espírito humano, mas o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Da carta aos Gálatas, capítulo 5, gostaria também de ler alguns versículos, talvez para mantermos diante de nós o espelho da palavra. Eu, para mim, nós, para nós, cada um, afinal, tem o direito de olhar no espelho para ver como se passa conosco mesmo. Eu não ainda encontrei ninguém que tivesse olhado no espelho para ver como os outros são. Quem se olha no espelho quer saber se há algo nele que precise ser melhorado, quer verificar, por exemplo, se a gravata não está bem ajustada, ou se ao cozinhar passou a mão pelo rosto. Tudo pode acontecer. Afinal, há certas coisas que precisam ser arrumadas e corrigidas no ser humano natural. Afinal, ainda estamos na Terra. E da mesma forma, pode ser que espiritualmente certas coisas precisem ser corrigidas, mas não as vemos, a menos que olhemos no espelho. Paulo disse: agora vemos como num espelho, mas ainda não com clareza total, mas um pouco vagamente, mas então veremos com toda a clareza. E eu penso que no contexto em que está escrito, quando vier o que é perfeito, então a obra parcial deixará de existir. Tem que chegar o momento em que não veremos mais de forma embaçada, mas com total clareza, a luz de Deus. E reconheceremos e vivenciaremos e teremos parte do que Deus está fazendo agora. Olhemos então agora para o espelho. Nós encontramos ele em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Afinal, vocês foram chamados para a liberdade. Amados irmãos, só não usem a liberdade como pretexto para dar vazão aos desejos da carne, mas sirvam uns aos outros pelo amor. Pois toda a lei se cumpre neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, assim tomem cuidado para que não sejam engolidos uns pelos outros. Justamente a congregação a qual Paulo escreve aqui havia tido um começo tão glorioso. Tudo estava maravilhoso. E Paulo pergunta no versículo 7: vocês tinham começado tão bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Aqui percebemos que, para aqueles que se tornaram crentes, não se trata do começo glorioso, mas do fim glorioso. Vocês tinham começado tão bem. Quem ou que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Aqui, já na época, no início, os espíritos se dividiram, verdades bíblicas foram proclamadas, mas por certos crentes não foram aceitas nem adotadas. E aí vemos que esses homens de Deus vinham com a autoridade divina da palavra, e eles sabiam que quem não aceita as verdades bíblicas, que eles anunciavam em nome do Senhor, que não se deixa guiar, orientar por elas, embora tenha dado um bom passo inicial, mas então acaba enfrentando a questão de que não deseja mais obedecer à verdade, ou seja, não deseja mais seguir. Uma coisa é perguntar o que é a verdade, talvez dar um passo adiante, eu estou buscando a verdade, e então, quando ela nos for apresentada, aceitá-la, segui-la, colocá-la em prática. Eu lembro-me daquele estudante jesuíta da Holanda, que já tinha concluído 8 semestres, tornou-se crente entre os empresários do Pleno Evangelho, e depois veio para Krefeld e quis discutir comigo sobre a divindade. E vocês sabem bem que aquilo que só pode ser concedido a uma pessoa por meio da revelação não pode ser transmitido. Isso precisa realmente ser dado por Deus. Pode-se ler 100 passagens da Bíblia, mas se Deus não conceder uma revelação, então tudo será em vão. Nós lemos as nossas, eles nem as deles, e então dá para ler e reler. Vocês sabem disso. Isso pode acontecer com qualquer tema bíblico. Os católicos leem a Bíblia à sua maneira, os protestantes a deles, as testemunhas de Jeová a deles, os adventistas a deles, cada um lê a Bíblia à sua maneira. Trata-se de que a leiamos à maneira divina, não para inserir nossos próprios pensamentos nela, mas para receber os pensamentos de Deus revelados nela. E da maneira como Ele se revelou em Cristo, assim nos parece correto. E esse homem me disse então, após horas de conversa: o Senhor espera que eu simplesmente jogue fora tudo o que aprendi, o que foi ensinado ao longo de 8 semestres? Eu acho que escrevi isso, seja no livro ou em uma brochura, mas ele me explicou qual é o ponto principal da teologia, na verdade, um triângulo. A relação do pai com o filho, do filho com o pai, do pai com o espírito, do espírito com o filho, do espírito com... Sempre um vai e vem, apenas um círculo. É claro que também quis saber por que ele não consegue sair desse círculo mágico. E essa, justamente essa doutrina da Trindade, segundo a qual se crê que desde o início, sim, desde a Trindade, existiam 3 pessoas de Deus independentes entre si. Três são três e ponto final. E um é um. E a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele é único Senhor. E fora dele não há outro Deus. Desde a eternidade sempre houve apenas um Deus. E na eternidade haverá apenas um Deus. Esse único Deus revelou-se então como Pai, no Filho e por meio do Espírito Santo, a fim de poder realizar seu próprio conselho de salvação com a humanidade. Mas não há necessidade de alguma comparação. A questão é sempre a mesma. Como nós estamos em relação a Deus e como Deus se revelou a nós, voltemos a essa palavra. Aqui em Gálatas 5, versículo 16, nos é descrito ou dito o seguinte: mas eu penso o seguinte, andai no Espírito, e certamente não dareis vazão aos desejos da carne. Pois a carne, com seus desejos, se opõe ao Espírito, e o Espírito, da mesma forma, se opõe à carne, pois ambos estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que vocês gostariam de fazer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, ou se deixam guiar pelo Espírito, já não estão mais sob a lei. Ora, são evidentes as obras da carne, a saber, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, dissensões, egoísmo, discórdia, facções, inveja, embriaguez e orgias e assim por diante. Sobre estas coisas já lhes falei anteriormente e repito agora. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Uma advertência, uma palavra muito séria. E como percebemos, a lista é bastante longa. Às vezes, há listas curtas, mas esta aqui é bastante extensa. Aqui, a idolatria, a feitiçaria são equiparados à hostilidade, à discórdia, à inveja, ao egoísmo, desunião, facções e a tudo o que se possa imaginar. Tudo é colocado no mesmo nível. E então se afirma com toda dureza: quem for culpado dessas coisas não herdará o reino de Deus. A Santa Escritura diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. A Santa Escritura diz, como Deus, tendo-nos dado a Ele, não nos daria também todas as coisas, temos as maiores promessas, mais importantes, mais gloriosas promessas, e porque as temos, para nos tornarmos participantes da natureza divina. E nós percebemos repetidamente que as promessas estão ligadas à palavra de Deus, com Deus. E quando essas palavras de Deus encontram espaço em nós, entrada em nós, quando cremos nelas, assim como Maria creu na promessa naquela época, então também nos pode ser dito: bem-aventurado és tu que creste, pois se cumprirá o que te foi prometido. Sobre o versículo 22 está escrito: o fruto do Espírito, por outro lado, consiste em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fidelidade, mansidão, moderação. Contra tais frutos, ou frutos do Espírito, a lei não pode apresentar acusação. Que palavra maravilhosa e gloriosa. Aqui, o fruto do Espírito começa com o amor. Muitos dizem o amor é um dom. O amor é um fruto do Espírito. pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, tudo o que é divino começa a crescer. Em algum momento, é preciso ser feito o começo. Em algum momento, nós também precisamos vivenciar, apesar de todas as bênçãos, apesar de tudo que Deus já fez, que esse amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e que assim um crescimento espiritual possa acontecer. E mesmo assim, continuamos sendo pessoas totalmente naturais. Nós comemos e bebemos como todo mundo, dirigimos nosso carro, viajamos de avião, nos vestimos como todas as outras pessoas. Externamente, como já canta um compositor, não se vê claramente o que nós um dia seremos. Começa no nosso coração, na nossa alma, que Deus começa a agir por meio do sangue do Cordeiro, da palavra e do Espírito, até que cheguemos ao ser preenchido com a completa plenitude de Deus. Em 1 João, o apóstolo escreve algumas palavras maravilhosas. Eu gostaria de ler 3 passagens delas. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus é gerado por Deus, e todo aquele que ama seu pai também ama seus filhos. Nisso reconhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, pois o amor a Deus consiste em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois tudo o que é gerado por Deus vence o mundo, e esta é a força vitoriosa que venceu o mundo, a nossa fé. Aqui temos a fé que o Senhor designa como a fé conforme diz a Escritura. Se fomos gerados por Deus, se nascemos de Deus, então nós somos filhos de Deus. E a partir do novo nascimento, seguimos para o preenchimento pelo Espírito Santo e para a vida no Espírito, na fé com Deus. Aqui também nos é dito, nisso reconhecemos que amamos os filhos de Deus, porque amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Lemos anteriormente que tudo está resumido nesse único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem ama a Deus de coração e ama o seu próximo como a si mesmo, esse está no meio do cumprimento de tudo o que foi escrito e exigido na lei, nos mandamentos e nos profetas. Não é mais necessário impor o ditado, você tem que, você deve, você tem que, assim por diante. Mas, então, a lei de Deus, que é do Espírito, foi gravada dentro de nós e ninguém precisa mais instruir o outro seguindo a letra da lei. Recentemente, eu ainda vivenciei isso em relação ao sábado, à circuncisão e algumas outras coisas na República Popular da Polônia. As pessoas realmente citam os 10 mandamentos e então percebe-se imediatamente onde querem chegar. Quando já vem a pergunta, o senhor crê que os 10 mandamentos ainda são válidos? Então posso dizer logo às pessoas que, na verdade, elas querem perguntar sobre o sábado. Sim, ao longo dos anos já aprendemos tanto, já conhecemos a estratégia muito bem. E quando eu leio para eles de um capítulo de Moisés, 5 vezes Deus disse em seguida que ele impôs o sábado a Israel, mas não à congregação do Novo Testamento? Isso é algo que simplesmente precisamos saber. E então, não podemos permitir que nos imponham fardos que não podemos carregar, mas, como nos é relatado nos Atos dos Apóstolos, não imponham aos crentes das nações nenhum outro fardo além dessas 4 coisas que são indispensáveis, a saber, imoralidade sexual, consumo de sangue, e quem sabe o que ainda vem? Da carne de animais sufocados, o que virá ainda? O que vem ainda? Como? Ah, vocês todos já leram bem o livro dos Atos dos Apóstolos? Ou será que só ouvimos uma pregação uma vez por mês aqui? Quantos de vocês realmente leem as Santas Escrituras regularmente? Por favor, eu creio que sim, eu creio nisso. Mesmo que vocês não levantem as mãos. Eu só queria mencionar isso. Não se deve deixar escravizar pela letra da palavra. A letra tem que corresponder à realidade. Ou seja, o Antigo Testamento tem que fluir total e completamente para o Novo Testamento e brotar nele. Por isso, tive que fazer lá naquela reunião específica a observação de que não precisamos mais de ninguém que escreva um comentário sobre o Novo Testamento para nós. Para mim, o comentário do Novo Testamento já está escrito nos 4 evangelhos, já está escrito nas cartas, está, portanto, escrito na Palavra de Deus, de modo que ninguém precisa ficar na dúvida sobre as coisas que Deus nos esclarece de forma clara e sem erro aqui em sua palavra e também se certificou, cuidou para que fossem ensinadas. Eu gostaria de ler de 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com ações e na verdade. Essa também é uma palavra muito importante. Não esperar que os outros o façam, mas fazê-lo nós mesmos. Na medida em que o Senhor nos conceda a capacidade de cumprir o que Ele exige de nós. Eu gostaria também de ler brevemente uma passagem de 1 João, capítulo 4. 1 carta de João, capítulo 4. Aqui lemos o versículo 12 e em seguida a partir do versículo 16. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece para sempre em nós e o seu amor se aperfeiçoou em nós. Certamente, também não é preciso aprofundar-se nessa palavra. Ninguém jamais viu a Deus. Assim que está também no Evangelho de João, no capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem Adão viu? Quem Moisés viu? Quem Abraão viu? Quem todos viram? Quem todos esses homens viram? Eles viram Deus, o Senhor, Elohim, revelado como Javé. O invisível se revelando, assumindo forma no princípio como o Logos, como a palavra, que então se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória e nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós possuímos toda a plenitude da divindade nele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não são dois ou três deuses, um Deus é forte o suficiente, um Deus basta, não precisamos de mais nada. Esse único verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, é capaz de fazer todas as coisas, mas ele age à sua maneira, conforme estabeleceu em seu eterno conselho. Ele diz: meu conselho se cumprirá, e o que eu me propus, isso eu realizarei. Nós não estamos alegres com isso agora, que se agora podemos observar o fim de todas as coisas. Aqui na Terra, podemos ainda passar por dificuldades ou por momentos melhores. Ninguém pode prever com exatidão quais serão em detalhes as vantagens ou desvantagens neste ou naquele país lá. Mas uma coisa sabemos: tudo será tão abalado e sacudido que perderemos a confiança em todos os políticos, na economia, nos governos. Em todos os lugares haverá insatisfação de uma forma ou de outra, para que o homem bondoso seja então visto como salvador e como aquele que tem a situação geral sob controle e é capaz de conduzir corretamente os destinos, ganhando assim grande prestígio e tendo a palavra final. Certamente não há mais cegos entre nós, por meio da palavra do Senhor, que se tornou luz para os nossos pés. Reconhecemos com toda clareza a forma que toda essa questão está assumindo agora, no tempo do fim. Tudo está sendo abalado. Apenas isso não basta. E como já foi dito, o irmão Branham já havia afirmado isso naquela época, eu creio que foi em março de 1962, quando a divisão de Berlim chegar ao fim e a parte ocupada for devolvida, então o Império Romano ressurgirá e voltará a ser como era antes. E assim acontece. Os povos podem resistir, podem se opor, podem se sentir ofendidos, podem ficar irritados, podem sair às ruas e protestar, mas tudo isso não adianta nada. E eu vou dizer a vocês por quê. Se Deus previu esse desenvolvimento para o tempo do fim em sua palavra, de tal forma que todos os reis da terra colocarão o seu poder à disposição dele até que as palavras de Deus se cumpram, então tem que ser assim porque Deus assim o disse. Amém. Com isso está dito. Então nos é dito ainda de forma esclarecedora: esta é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E então basta ouvir da escola diplomática do Vaticano e de quem é e foi formado lá para perceber que essas raízes estão espalhadas por todos os povos da terra. E eles todos sabem precisamente onde eles aconselham, como aconselham, o que eles têm que expor, o que eles devem dizer. Vocês acham que todos eles chegam às mesmas ideias em todo o mundo? Eles sabem, pelas informações transmitidas em todo o mundo, exatamente o que devem dizer naquele momento sobre esse assunto aqui e lá em todo o mundo. Eu prefiro não entrar em detalhes, mas a tecnologia também torna possível, ao mesmo tempo, as coisas em todo o mundo podem ser acessadas e lidas. Isso é o que hoje chamamos de informação. Recentemente, eu conversei com uma senhora bem idosa, quer dizer, já faz pelo menos meio ano, e tentei explicar a ela que temos um escritório, um aparelho. Se alguém quiser nos enviar uma carta de Nova York, basta enviar por fax. Então ela perguntou: mas o que é isso? E eu disse: ouça, é assim e assim. Por favor, a senhora devia ter 89 anos, mas ainda acompanhava, assim, quando era possível, o tempo. Então ele perguntou, é mesmo? Em quantos dias a carta vai chegar? Eu respondi, no mesmo instante, no mesmo momento, quando entra lá, ela sai aqui e eu leio aqui, eu posso ler junto. E ela disse, eu sequer posso dizer o que ela contou. De qualquer forma, ela achou impossível que algo assim é um telegrama, ela disse assim. E ela teria compreendido isso, mas vejam só, a tecnologia tornou tudo isso possível, de modo que, sob um mesmo patrocínio, o governo, em qualquer lugar do mundo, as mesmas declarações, formações e opiniões, tudo pode ser coordenado de tal forma, às vezes que podemos nos perguntar, se não soubéssemos onde essa coordenação ocorre, poderíamos realmente nos perguntar como é que as pessoas, ao mesmo tempo, em todos os cantos do mundo, conseguem se expressar da mesma maneira sobre o mesmo tema. Mas vejam, isso simplesmente se tornou assim, se encaixa no nosso tempo e, na verdade, somos gratos por estarmos no tempo do fim. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós esperamos pelo retorno do Senhor e pelo melhor que ainda está por vir para a congregação do Deus vivo e naturalmente também para Israel. Deixe-me ler ainda de 1 João capítulo 4 a partir do versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor chegou à sua plenitude em nós, para que tenhamos confiança alegre no dia do juízo, pois assim como ele é, assim também nós somos nesse mundo. No amor não há temor. Pelo contrário, o amor perfeito expulsa o temor, pois o temor tem a ver com castigo. Portanto, quem tem temor ainda não chegou à perfeição no amor. Nós, porém, amamos porque ele primeiro nos amou. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, que está visível diante dele, certamente não pode amar a Deus a quem não viu. E esse mandamento recebemos dele, que quem ama a Deus também ame seu irmão. Eu gostaria talvez, para finalizar, ainda de dizer algo para que não tenhamos a impressão de que pessoas crentes usam o amor para encobrir a injustiça e tudo mais. Não é isso que se quer dizer. Tudo tem o seu lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. No decorrer de janeiro e fevereiro, eu fiz algumas visitas a uma prisão. Lá eu conheci um homem que esteve preso há 18 meses, mas que, como ele me explicou de forma convincente, é inocente. Eu dei início aos trâmites e em 3 semanas ele já estava em liberdade. Mas você sabe o que aconteceu? Não se pode dizer isso assim oficialmente, mas o promotor do estado e o advogado combinaram que bastaria ele admitir a culpa para ser solto. E esse mesmo homem me ligou desesperado. Eu lhe dei o meu livro, O Cristianismo Tradicional. Ele leu o livro e depois saiu de lá, estava fora. Ele me ligou, já me chamava de irmão Frank, e ele disse, irmão Frank, eu estou em tal grande desespero. O advogado me pressionou e me obrigou a confessar e a dizer que eu era culpado, caso contrário, eu teria que continuar preso. Eu fiquei preso por 18 meses sem ser culpado. O homem vai agora entrar com o processo. Poderia-se ter dito, o amor encobre tudo, deixa a justiça seguir seu curso. Eu vou dizer a vocês o que penso sobre isso, como Ewald Frank, talvez não como homem de Deus. Eu gostaria de mandar alguns juízes para a prisão depois de ter visto as celas com os meus próprios olhos. Há tanta injustiça nesse mundo que, se alguém pensa na fiscalização tributária, por exemplo, em várias outras coisas injustas, de fato, gostaria de pedir sabedoria ao Senhor para que eu saiba o que deve ser feito. Por um lado, é possível estar cheio do amor divino, e isso é certo e bom, mas, por outro lado, não se pode perder o senso de justiça, fechar os olhos e pensar que tudo já vai dar certo. Nós sabemos que nosso Senhor era, de fato, o próprio amor manifestado em pessoa. E onde era preciso ser arrumado, Ele arrumava. Onde era preciso derrubar as mesas, lá Ele as derrubava. Ele fez a coisa certa na hora certa. Assim, também nós, como crentes, como filhos de Deus, devemos nos deixar conceder graça e discernir entre a causa e a pessoa. Quando se trata da questão em si, é uma coisa. Quando se trata das pessoas, a situação é diferente. Quando se trata de uma pessoa, é possível perdoá-la, mas não se pode aceitar algo que seja absolutamente errado. É preciso, no mínimo, ter a possibilidade de poder expor o que é verdadeiro e correto. Não que os crentes pensem que devemos engolir tudo e encobrir tudo com amor. Por fim, precisamos da segunda mochila para poder guardar tudo o que as pessoas gostariam de nos dar para levarmos conosco no caminho. Que Deus nos conceda também nesse ponto sensatez, sobriedade, clareza e graça, para que não percorramos esse mundo aí com uma fé cega, tola, mas sejamos sensatos e lúcidos tanto no dia a dia quanto aos domingos e saibamos exatamente onde cada coisa se encaixa e em que momento cada coisa tem seu lugar. Eu espero que Deus conceda a cada um de nós a graça de compreender do que se trata. Ainda estamos nesse mundo, no meio de um mundo injusto. E as Santas Escrituras dizem isso, o Senhor já havia previsto. A injustiça se multiplicará. E assim o amor esfriará em muitos. Hoje nós abordamos o tema do amor divino, falando brevemente sobre ele, que esse amor divino não se esfrie em nenhum de nós. Pelo contrário, vamos levar ao coração o que está escrito na primeira carta à congregação de Éfeso, em Apocalipse 2. Lembre-se de quão alto você caiu e volte ao primeiro amor. Ao amor divino, ardente, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, para que frutos e dons do Espírito possam agir, viver e se desenvolver nesse banho divino de amor, servindo de bênção para todos nós. Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que por sua graça nos chamou, se revelou a nós e nos revelou do que se trata nesses dias. Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos tome pela mão e nos guie pelo caminho certo, por causa do Seu nome. Que Ele nos ajude a compreender ainda melhor o tempo e a hora em que vivemos. Que Ele nos conceda a graça de nos dedicarmos a Ele mais profundamente, de nos dedicarmos totalmente a Ele, para que nossa vida realmente lhe pertença e que nosso tempo, tudo o que temos, seja consagrado a Ele para toda a eternidade. Que Ele possa conceder sua bênção para isso, pela graça. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Senhor nosso Deus, Tu viste as mãos erguidas. Tu viste também as que não estavam erguidas. Nós te pedimos, fiel Deus, que Tu ajude a todos. Naquela época, a mulher não veio por si mesma, mas por causa de seu filho. Amado Senhor, sejam nós mesmos, nossa própria necessidade, sejam os outros ou suas aflições, quando nos aproximamos de Ti, Tu não nos rejeitarás. Tu permanecerás parado, acolherá nós e a causa que nos move. Senhor, eu peço isso por mim e por todos nós. Nesse momento, acolhe-nos. E quanto àquilo que não conseguimos superar, que não conseguimos resolver, que não somos capazes de mudar, diante do qual nos sentimos impotentes, Senhor. Senhor, que seja hoje, nesta hora, que aconteça. Tu estás diante de nós e dizes, não chores mais, crê apenas e verás a glória de Deus. Tu nos acolheste com misericórdia. Nem mesmo o que nos diz respeito te é indiferente. Ou isso nos entristece, nos oprime, ó Senhor, e não conseguimos servir-te como gostaríamos. Com alegria, ó Senhor, gostaríamos de tirar água das fontes da salvação. Na paz, queremos ser guiados por Ti e sair para anunciar a mensagem da paz. Resolva todos os nossos problemas. Aceita-nos a todos com misericórdia, ó Senhor. Que esse seja o dia que Tu criaste para a honra do Teu nome. Vem em nosso auxílio. Concede vida aos mortos, salva os perdidos, perdoa a todos os que se tornaram culpados e tem misericórdia de nós, por amor do Teu nome. Perdoa todas as culpas, todos os pecados, toda a desobediência, tudo, ó Deus, e confirma a Tua palavra em nós. Salva especialmente os perdidos, ó Senhor, e abençoa aqueles que estão aqui pela primeira vez de maneira muito especial. Ah, fiel Senhor, impõe as Tuas mãos sobre elas. Faz o mesmo com todos nós. Que todos sejam salvos, todos libertos, todos curados, todos abençoados por Ti. O Deus eternamente fiel, Tu fizeste com que a bênção por meio de Cristo descesse sobre o povo de Deus. Que sejamos os abençoados do Senhor, conforme a palavra das Escrituras. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Dá-nos também compreensão para a nossa vida terrena, para que ela seja ordenada segundo a tua vontade, ó Senhor. Concede-nos em todas as áreas, espiritual, natural, em tudo e em todas as esferas, o entendimento necessário e que o amor de Deus e a paz de Cristo que excede todo entendimento humano. Governe nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. A ti seja dada gratidão por isso, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.